Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a presença do Dr. Francisco Pinto de Alcemão, a quem eu começo, obviamente, por agradecer a pronta disponibilidade que manifestou para realizar esta audição, para estar aqui connosco e para, no fundo, dar o seu contributo à reflexão que a Comissão entendeu fazer, realizar, sobre o funcionamento, quer o balanço dos últimos 5 anos, quer perspectivas para eventuais alterações ou não do seu quadro de funcionamento para o futuro da entidade reguladora para a comunicação social. O requerimento que foi apresentado pelo Partido Social Democrata é do conhecimento do Dr. Francisco Pinto Balsemão, a quem eu fiz chegar. A nossa reunião vai decorrer nos modos habituais, com 2 rondas. Uma primeira ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Depois de cada intervenção, com a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão para poder dar os seus contributos. E, eventualmente, uma segunda ronda, com questões adicionais dos senhores deputados, 3 minutos a cada senhor deputado. E, na segunda ronda, o Dr. Francisco Pinto Balsemão responderá em conjunto às várias questões que os senhores deputados que o queiram fazer pretendam colocar. Vamos então iniciar a reunião, a audição, dando a palavra ao Dr. Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão, antes de mais, os meus cumprimentos. Exprimir-lhe a honra que sinto e sentimos, com certeza, em ter na Assembleia e nesta Comissão, mais concretamente, usando uma expressão do constitucional americana, um dos pais fundadores da democracia que vivemos. Para além de um grande especialista nacional e internacional nestas áreas que nos chamam agora à discussão. Sr. Pinto Balsemão, nós sabemos que existe uma comissão de acompanhamento do trabalho da entidade reguladora para a Comissão Constitucional, para a Comissão da Comunicação Social. Mas esse trabalho de acompanhamento e essa comissão é um trabalho feito internamente. Ou seja, a própria comissão, a própria entidade reguladora faz relatórios, envia para esta comissão analisa, ou seja, funciona em circuito fechado. E a razão do nosso requerimento foi ouvir aqueles que representam os que são objeto da atividade da entidade reguladora para a comunicação social. Ou seja, decidimos fazer uma audição aberta para o exterior relativamente ao trabalho da entidade reguladora para a comunicação social. E isto também porque, ultimamente, ouvimos diretores de informação de um canal público e de um canal privado e as críticas foram extensas e muito duras relativamente ao trabalho da ERC. Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão, eu não vou alongar muito, tenho 3 perguntas muito concretas e ficaria por aqui porque o importante é realmente ouvi-lo e saber da sua opinião derivada da sua experiência relativamente a esta matéria. Uma primeira pergunta, Sr. Dr., é como entende o conceito de regulação e, sobretudo, o respectivo enquadramento na sua aplicação aos média? Ou seja, nós não nos interessa propriamente o funcionamento da entidade reguladora da comunicação social. Interessa-nos é se essa atividade da ERC, como é que essa atividade da ERC se tem articulado com os média e se essa articulação tem sido bem feita ou mal feita, na sua opinião. Uma segunda pergunta. Quais entende terem sido, nos últimos 5 anos, os pontos fortes e os pontos fracos do trabalho da entidade reguladora para a comunicação social? E, por fim, quais são e como antevê que sejam os principais problemas regulatórios com a migração para o digital? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi feito para aqui estar hoje. É uma matéria que me interessa bastante. Acho que é útil, ao fim de 5 anos e deste primeiro mandato deste órgão, fazer um balanço, fazer uma apreciação. até porque o panorama dos média, como sabem, nestes últimos 5 anos mudou e mudou muito. Basta lembrar a quantidade de jornais e revistas que em todo o mundo desapareceram, alguns com grande tradição histórica. Basta termos presente que o número de canais de televisão disponíveis neste momento é, podia dizer, de milhares. Basta lembrar todo o desenvolvimento da internet, a qual permite hoje em dia criar televisão e distribuí-la sem necessidade, pelo menos para já, ainda com necessidade, mas caminhando-se para aquilo que se chama Over the Top TV, em que cada um de nós poderá distribuir canais a todo o mundo, se assim o entender, portanto com programação linear. Além de que a NET, como sabem, criou informação e desinformação, criou blogs, criou redes sociais, criou tudo um novo conjunto de fenómenos de comunicação que não existiam. O último deles são as tablets, são os iPads e seus concorrentes, que têm menos de 1 ano e que neste momento já, em termos de desenvolvimento da própria atividade e do negócio dos média, são uma presença. Enfim, nenhum grupo de média pode ignorar, de onde nestes 5 anos aconteceu muita coisa e eu acho que um balanço é útil. Como entendo o conceito de regulação, nós aqui temos uma inevitabilidade constitucional. Portanto, temos, pela nossa Constituição, obriga-nos a ter um órgão de regulação. Foram feitas várias experiências, como sabem, que não foram muito bem sucedidas. Foi criado depois este órgão, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Em minha opinião, e sempre exprimi com um excesso de poderes, e mais adiante, se o Sr. Presidente e os Srs. Deputados estiverem de acordo, eu deixarei até aqui um documento que elaborámos com vista ao futuro, mas já com bastante pormenor. É meio especialidade, meio generalidade, mas eu não quero também estar a falar, a gastar muito do vosso tempo só em respondendo a este conjunto de perguntas do Sr. Deputado Fernando Negrão, e, portanto, deixarei isso para um pouco mais adiante. Entendo que um órgão regulador a existir deve ser o menos politizado possível e deve conter, a sua composição deve refletir o que existe em matéria de comunicação social, por outras palavras, representantes, quer a nível das empresas, quer a nível dos jornalistas, quer a nível dos criadores, que o problema não se põe em termos apenas de informação, põe-se também em termos daquilo a que se pode muito genericamente chamar entretenimento. Julgo que isso seria útil e que permitiria caminhar no sentido da autorregulação e, quando necessário, da corregulação, soluções que me parecem bastante mais úteis e mais apropriadas ao desenvolvimento deste mercado. Quais os pontos fortes e quais os pontos fracos? Eu diria que a ERC evoluiu ao longo destes 5 anos e entrou com uma fúria reguladora tremenda. Depois estabilizou, serenou, diria, e neste último ano, ou nestes últimos 2 anos, atuou com mais razoabilidade e com mais bom senso. Portanto, não faço um julgamento uniforme da sua atuação, poderei também depois, mas enfim, Sr. Presidente, penso que terei ocasião de o fazer, respondendo a outras questões que tenham a amabilidade de me dirigir. Entendo, portanto, que não há uma apreciação uniforme durante esses 5 anos de atuação da ERC. A terceira pergunta, os principais problemas regulatórios, se eu bem entendia, era essa.
E a migração
para o futuro. Alguns deles já os referi. O que eu penso, e poderei desenvolver isso um pouco mais adiante, é que o mercado é completamente diferente hoje em dia. Nós vivemos numa fase em que qualquer entidade reguladora da comunicação social tem de concentrar-se mais na eliminação de fatores de constrangimento do mercado, e, portanto, deve ser concretizada com o propósito de eliminar o que está mal e não com o propósito de promover um bem, um projeto, uma causa comum. E esta foi muita tentação da ERC, sobretudo na primeira fase. Ficavam por aqui. Tenho muito mais para dizer, só que julgo que tenho de dizer pouco, senão faço aqui um discurso enorme.
Não, doutor, mas se pretender aprofundar já alguns dos pontos, pode-se fazê-lo, porque é evidente que eu gostaria que esta audição mantivesse um ritmo de participação de todos os grupos parlamentares, mas não quer dizer que o doutor, porque o interesse dos grupos parlamentares é ouvir o doutor, que o doutor não possa ir aprofundando algumas das matérias. Portanto, se quiser usar mais alguns minutos ainda nesta fase da palavra, faça favor.
Talvez gostasse de exemplificar o que é que eu entendo pelo primeiro ímpeto regulador e aquilo que eu chamo o pecado capital da ERC, que, embora depois cometido menos vezes, não deixou de marcar toda a sua atuação. E logo numa primeira deliberação, numa das primeiras deliberações, em junho de 2006, ERC fez uma análise do desempenho da SIC e da TVI entre 1999 e 2005, porque entendeu que era ela, a ERC, que lhe competia fazer a renovação das licenças. Nós entendíamos que não, que essa renovação tinha sido feita tacitamente ainda durante a vigência do mandato da alta autoridade, e depois fomos para o tribunal, devo dizer que ganhámos. Mas nesta renovação acrescentou um rol de obrigações às televisões privadas, para os operadores, que tinham muito pouco a ver com o projeto inicial e que era claramente aquilo que se pode chamar um catálogo de uma declaração de intenções e de tentações daquela modalidade reguladora que eu chamei e chamo o regulador programador, uma tentação de programar. Por exemplo, as exceções têm de observar os princípios éticos e deontológicos, sem recurso à justificação baseada nos gostos das audiências ou em razões de mercado. Por exemplo, emitir programas de informação dos subgéneros de debate e entrevista autónomos em relação aos blocos noticiosos diários, com periodicidade não inferior a semanal. Por exemplo, emitir programas de natureza cultural e formativa, nomeadamente obras de criação documental, teatral, cinematográfica, depois das 23 horas em horário da audiência não reduzida, etc., etc., etc. Eu acho que daqui resulta que a ERC manifestava abertamente um apetite de intervir, na concepção, na orientação das programações das televisões. Isto tanto na área da informação como na área do entretenimento. E afirmou mesmo que, se é legítimo que os operadores televisivos, estou a citar, exprimam direto ou indiretamente a sua concepção sobre a televisão, entre aspas, que se propõem praticar, essa é uma concepção subordinada às diferentes obrigações constitucionais e legais, desde logo aos compromissos assumidos, e à forma como o Conselho Regulador da ERC os sistematize e concretize, se for caso disso. E realmente isto foi para a televisão, mas mesmo nesta altura também houve, isto é uma história quase anedótica, o Expresso fez uma sondagem sobre o nuclear. Enfim, agora se calhar os resultados seriam outros, mas naquela altura, acho que 61% das pessoas, não me lembro do número, mas sim, uma maioria das pessoas disseram que gostavam do nuclear e que estavam de acordo com ele. E, usando o não nuclear, não obrigado, o Expresso titulou nuclear, sim, obrigado. Agora não me lembro exatamente dos termos em que foi feita a intervenção da ERC, mas foi feita em tais termos que o diretor do Expresso, na altura, veio escrever ao ERC dizendo: daqui em diante, cada vez que tivermos uma sondagem, manda a Vossas Excelências para que façam os títulos. porque a tentação foi ao ponto de o título não pode ser como vocês escolheram. Isto parece-me realmente bastante exagerado e pouco, enfim, e pouco correspondente ao tal conceito de regulação, que, voltando à sua pergunta inicial. Portanto, este foi um ponto de partida. E eu acho que o regulador nunca abdicou completamente deste pecado capital. Embora, eu acho que também que é justo reconhecer que foi insistindo cada vez menos neste tipo de atuação ao longo do seu mandato. E já agora, Sr. Presidente, Sr. Deputado, deixem-me dizer porque é que eu considero isto um pecado, reforçar porque é que eu considero isto um pecado capital ou o pecado capital. É porque aqui há uma questão de princípio e de exceção, e o princípio aqui, a regra aqui é a liberdade e a exceção é a restrição. Isto, felizmente, é aquilo que o nosso atual enquadramento constitucional tem de mais seguro e tem de mais valioso. E os direitos, liberdades e garantias individuais vinculam todos entidades públicas e privadas. E a Constituição, por isso mesmo, não tolera que o Estado possa impor, através dos seus agentes, um projeto específico, um projeto pré-determinado de liberdade, porque isso, como é óbvio, acarretaria a funcionalização das liberdades a um determinado modelo. E a liberdade, para mim, e penso para todos nós, é demasiado importante para sobre ela fazermos ensaios, para sobre ela fazermos intervenções experimentais, e, infelizmente, a nossa história é clara no ensinamento de que certo tipo de intervenções neste domínio podem ter consequências desastrosas.
Obrigado, Sr. Doutor. Penso que já foi útil avançarmos. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, obviamente, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Doutor Pinto Paulo Simão e fazer minhas palavras do Sr. Deputado Fernando Negrão sobre o papel que o Sr. Doutor desempenhou e desempenha no setor da comunicação social antes e depois do 25 de Abril, e dizer ao Sr. Doutor que, como sabe, nós, no momento em que termina o mandato do Conselho Regulador para a Comunicação Social e que temos que proceder à eleição dos novos membros, fomos convocados, por iniciativa do PSD, para discutir a entidade reguladora para a comunicação social. Nós entendemos que este debate deve-se cingir na matéria correspondente ao modelo em si mesmo, ou modelos alternativos, e, eventualmente, sobre alterações que possamos fazer nas nossas competências legislativas, digamos, à entidade reguladora. E não devemos cair num trabalho de balanço do mandato, dado que o próprio balanço de mandato é feito regularmente e anualmente por esta Comissão, e também o mandato dos próprios pessoas que desempenharam as funções, que praticamente terminaram o mandato e por isso não se justifica uma avaliação da sua ação. Importa isso sim, e era muito importante, do fundo, ouvir obviamente a sua doutora, entendermos o modelo existente e, eventualmente, alguma alteração que possa existir. E como o doutor sabe, este modelo de regulação foi criado, no fundo, ou seja, teve um grande impulso em 2004, através de uma revisão constitucional, aliás, por iniciativa do Partido Social Democrata e depois o PS e os outros partidos, no fundo, associaram-se a essa iniciativa, para consagrar constitucionalmente a necessidade de uma entidade reguladora. Aliás, é uma situação ímpar que eu conheço em termos europeus, de vertido no texto constitucional a obrigação do órgão regulador. Mas, na altura, o poder político, por uma ampla maioria, achou que era extremamente importante um órgão regulador. Aliás, este órgão regulador surge no seguimento, aliás, que acontecia nos outros países europeus, como bem sabe, Sr. Doutor, aliás, que foram obrigados a fazê-lo, nomeadamente com o fim do monopólio estatal e através do regime dual e para, no fundo, regular, digamos, a conflitualidade existente entre operadores privados e operadores públicos. Este órgão melhorou muito as competências e atribuições da Autoridade de Comunicação Social que tinha sido consagrado e também melhorou muito a matéria da independência que foi sempre posta em causa, nomeadamente do Conselho de Imprensa e do Conselho de Informação. Agora, a questão que eu coloco é o seguinte: este modelo exclui por completo outras experiências, nomeadamente as experiências mistas de regulação, autorregulação que caracterizava a autoridade para a comunicação social. Isto porquê? Porque eu gostaria que se ouvisse o doutor sobre esta matéria. Em Portugal, isto não existe uma cultura de uma tradição de autorregulação. Aliás, eu disse há dias que, ao contrário dos países anglo-saxónicos, aliás, eu comecei a dizer há dias, eu disse que logo na lei de imprensa, logo em 1965, a lei de imprensa, ao impor a questão dos conselhos de imprensa, por imposição legal e não por vontades próprios, logo aí se percebeu claramente que a filosofia ou a tradição de autorregulação não existia e penso também não existe neste momento. E, aliás, com o fim da autoridade para a comunicação social, nunca se conseguiu até hoje criar mecanismos de autorregulação, seja por iniciativas jornalistas, seja por outras entidades, sem falar, obviamente, dos provedores que têm um papel de autorregulação, mas muito ínfimo. E por isso que eu gostaria de perceber se porque é que em Portugal a questão da autorregulação não funciona. Será por questão de falta de consenso relativamente a essa matéria, será por questão de falta de meios, será por questão que tem a ver com a conflitualidade no setor, e se não acha que, face à inexistência da autorregulação e face ao facto de esta entidade reguladora ter dado passos para a corregulação e esses passos foram completamente infrutíferos, se, obviamente, o único modelo que nós teremos aqui pela frente e que não devemos prescindir é o modelo de regulação. Sendo que, relativamente ao modelo de regulação que temos e que nós defendemos face à ausência de alternativas e face à necessidade que o mercado exige e o setor, a questão que lhe colocava era se este modelo merece ou não alguns aperfeiçoamentos em termos de competências e atribuições, por forma que, no fundo, cumpra o seu papel, que, como disse há pouco, foi um papel importante que teve, para mais quando foi, estamos a falar, da primeira geração de regulação no nosso país.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Muito obrigado. Eu, como já penso que deixei há pouco, exprimi há pouco, sou defensor da autorregulação e da corregulação. Entendo que, precisamente porque o panorama, o universo dos médias mudou de tal maneira nos últimos anos, que essa é uma abordagem muito mais compreensiva da realidade do que aquilo que temos hoje em dia, muito mais rígido, muito menos flexível, muito menos adaptável às realidades. Agora, o que me parece é que em Portugal houve tentativas interessantes. Na sequência da Lei de Imprensa de 1975, foi criado um Conselho de Imprensa, do qual eu, aliás, fui vice-presidente, era presidido por um juiz, e onde estavam representantes das várias atividades ligadas aos médias. E funcionou bastante bem, até que a lei foi alterada porque o poder político resolveu que a composição desse Conselho de Imprensa estaria mais completa se ele fosse integrado por representantes dos partidos políticos. E a partir daí passou a funcionar muito pior. E a experiência foi desacreditada porque um órgão que não deixava de estar, de ter política lá dentro, mas que era profissional, digamos, acabou por se tornar, tudo o que se lá passava passou a ter características muito mais políticas e não funcionou. Mas a experiência do Conselho de Imprensa, eu atrever-me a dizer que é uma experiência que foi positiva e foi numa altura muito complicada, porque estamos a falar de 75, 76, 77, penso que a alteração, não sou capaz agora, não tenho a certeza, mas foi talvez lá para 77, 78, que foi introduzida. A alteração na composição. Depois também queria dizer que há casos de autorregulação em Portugal que funcionam muito bem. Um deles é o ICAP, que é o Instituto Civil de Autodisciplina na Publicidade, onde estão os meios, estão os anunciantes, estão as agências, e o ICAP decide com toda a liberdade sobre se um anúncio pode ou não deve ou não ser retirado porque tem determinadas características enganosas ou porque é publicidade comparativa excessiva. Enfim, há uma série de regras e as decisões do ICAP afetam interesses económicos, claramente, funciona muito bem. De tal maneira, que esse é um elogio que eu quero fazer à ERC, que a própria ERC, ao princípio, parecia muito relutante, e foi, aliás, em termos gerais, bastante relutante à autorregulação, acabou por fazer um protocolo com o ICAP para determinadas matérias ligadas precisamente à publicidade. Isto é um exemplo de algo positivo que eu acho que deve continuar, e acho que é nesse sentido. Também, no que respeita aos estudos de audiências, isto tem a ver com a televisão, mas também tem a ver com a imprensa e com o rádio, e agora com a internet também, e como sabem as audiências são muito importantes, porque é através delas que os anunciantes julgam a eficácia dos seus anúncios, e é através delas que os meios de comunicação se combatem permanentemente, dizendo eu sou melhor que tu, eu passei para a frente, etc. Toda esta matéria das audiências, que também envolve muitos interesses, e que depois se repercute sobre artistas, sobre produtoras, não é só um problema de agências e de anúncios, e de meios e de anúncios, é um problema muito mais vasto, está em autorregulação. Mais uma vez, é um organismo tripartido que toma decisões sobre essa matéria e o mercado aceita. Portanto, eu reconheço que nós, por exemplo, comparados com os ingleses, o meu modelo de funcionamento de órgão seria, deste tipo, seria muito mais o Ofcom. Mas estamos longe disso. Mas acho que temos capacidade para ser bastante mais exigentes em termos de autorregulação. E há casos de corregulação que eu também penso que fazem sentido. Posso dar um exemplo. Há um protocolo que foi celebrado já há uns anos entre as três televisões sobre a égide, na altura do ministro com a responsabilidade para os assuntos de comunicação social, e cujos sucessores, que era o doutor Moraes Sarmento, mas cujos sucessores assumiram essa mesma responsabilidade, em que, por troca de RTP passar a ter 6 minutos por hora de publicidade, as estações privadas passaram a ter um conjunto de obrigações completamente verificadas e fiscalizadas todos os trimestres, depois no relatório anual, em matéria daquilo que se pode chamar prestação de serviço público, vai desde programas para minorias, programas culturais, legendagem para pessoas com deficiências auditivas, etc., etc., etc. Linguagem gestual, etc. E isso tem funcionado muito bem. Um dos problemas da autorregulação é o problema das sanções. Toda a gente está de acordo, mas depois alguém prevarica, o que é que lhe acontece? Eu julgo que há vários tipos de sanções e que mesmo na autorregulação se pode ir mais longe nessa matéria. Por isso, eu diria, Sr. Deputado, que também a nível europeu, enfim, nas funções que desempenho como Presidente do European Publishers Council, nós pugnamos muito pela autorregulação. Há, por exemplo, uma coisa que é o European Advertising Standards Association, em que, perante críticas das associações de consumidores, muitas vezes justificadas, outras vezes exageradas, a determinado tipo de publicidade, são os anunciantes e os meios que se juntam e que propõem os limites a determinado tipo de publicidade. Isso funciona. E cá em Portugal também tem funcionado. É outro exemplo de autorregulação que tem a ver com os médias. Por outro lado, nós temos códigos deontológicos, pelo menos no caso do grupo empresa, o Expresso tem um código deontológico, a SIC tem um código deontológico, a Visão tem um código deontológico, muito pormenorizados e que são para cumprir. E é através do cumprimento ou incumprimento dos códigos deontológicos que não só o público nos pode julgar, porque eles estão publicados e são conhecidos, como o próprio regulador, se quiser, tem acesso a eles e com certeza que os, que os tem nos seus arquivos. Além disso, a Lei de Imprensa de 75 criou, e depois foi expandida a todos os meios de comunicação, os conselhos de redação, que são uma forma, até certo ponto, de autorregulação, que eu considero muito interessante e que eu defendo, e que já tiveram mais poderes, e que poderiam, em minha opinião, ter mais poderes. Eu não me aflige nada ter um conselho de redação com poderes para vetar o diretor que eu proponho. Porque se o conselho de redação veta aquele diretor, é que ele nunca funcionaria naquela redação, sejamos lógicos. Assim temos as realidades. E eu não quero um diretor imposto, quero um diretor que eu, em quem eu confio e que eu possa demitir, mas quero um diretor em quem a minha redação também confie. Bom, uma outra, desculpem estar a estender-me, mas eu acho que esta matéria é muito importante. Os estatutos editoriais, a lei também os prevê. Os estatutos editoriais, que, em minha opinião, deviam ser mais extensos, mais cuidados, mais rigorosos, de maneira que cada jornalista, quando entra num meio de comunicação, saiba exatamente para o que vai. E, portanto, assuma que aquele meio tem aquelas características. E isso, julgo eu, teria evitado muitos equívocos, muitas maçadas, muitas discussões. A partir do momento em que o estatuto editorial está aprovado, ele tem de ser seguido por toda a gente. É uma forma de autorregulação também. Portanto, nós temos instrumentos. Nós podemos. Temos experiência histórica, como disse, através do Conselho de Imprensa. Temos, enfim, a Europa também serve para irmos aprendendo um bocado do que os outros fazem e irmos. As boas ideias dos outros são sempre boas, não é? Se forem adaptáveis à nossa realidade, porque não? Se já estão inventadas, não vale a pena estamos a inventar algo que já deu provas e que é adaptável e, portanto, adotável. Isso, quer dizer, peço desculpa, entusiasmo-me, peço que estou a falar demais, mas penso que, enfim, respondi em boa parte à pergunta do Sr. Deputado Serrano.
Sim, Sr. Doutor, ficou um bocadinho no ar ainda a segunda questão sobre se o modelo atual deve sofrer alterações, em que sentido. O Sr. Doutor já nos disse, de qualquer maneira, que tem aí um documento, até com alguma densidade, pelo que percebi, que depois gostaria de facultar aos senhores deputados, mas eventualmente nas suas intervenções seguintes, se quiser ainda que sinteticamente referir-se a isso, porque pode ser que os seus deputados queiram aproveitar para pedir algum esclarecimento sobre o mesmo, era capaz de ser útil. Dou a palavra então à senhora deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do CDS, cumprimentar o Sr. Francisco Balsemão. Já respondeu a muitas das questões que eu tinha aqui para si. Eu queria lhe pedir se nos pudesse falar um bocadinho mais da questão de que críticas ou que elogios faz ao modelo atual. Sobretudo, já ouvi aqui falar de excesso de poderes no modelo atual. Eu gostava de saber se nos pode dar alguns exemplos desses maus exemplos que considera terem existido. Se nos pode também dar alguns bons exemplos, algumas coisas que acha que tenha corrido bem e que sejam manifestamente para manter. E depois queria lhe perguntar, em relação, sobretudo, ao que toca ao pluralismo político-partidário e à maneira como ele é avaliado e a utilização de critérios quantitativos, como é feito pela ERC, que apreciação lhe merece e se tem alguma hipótese alternativa que gostasse de sugerir à Comissão. E é tudo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em termos de exemplos bons e de exemplos maus, acho que há um balanço que se pode considerar positivo se formos a uma apreciação na especialidade das várias decisões e das várias empreendimentos que teve. Quando falo de empreendimentos, estou a falar, por exemplo, das conferências que organizou, que foram interessantes e para as quais teve a abertura para convidar pessoas que sabiam, como era o meu caso, que não iam lá tratar a ERC como é isso. Os estudos que promoveu, Os relatórios atuais que contêm, os relatórios anuais que contêm muita informação interessante, a criação desta base de dados chamada Portal TV, que contém muita informação também na caracterização geral do consumo, do perfil dos públicos, etc. Também a base de dados sobre a transparência da propriedade da comunicação social, até onde consegue chegar, pois encalha sempre em alguma holding, não se sabe de onde é, ou se está lá fora nas Ilhas Caimã ou outra qualquer. Em alguns casos, claro, não em todos. Falaria também do acompanhamento de toda esta questão da televisão digital terrestre e da maneira como foi defendeu, porque parece que aqui há uma polémica, como entendeu a importância de, na gestão do dividendo digital, os meios de comunicação, a área dos média não ser, mais uma vez, engolida pela área das telecomunicações ou prejudicada pela área das telecomunicações. Também me pareceu interessante a qualidade da argumentação produzida na avaliação das candidaturas ao quinto canal. Eu tenho aqui uma lista, porque já presumia que me iam fazer estas perguntas, e estou, portanto, a destacar alguns aspectos que me parecem relevantes. Há um aspecto que eu também queria acentuar, Sra. Deputada, que esse é menos positivo, é o relacionamento com a RTP. Por um lado, uma não insistência, por exemplo, quanto à realização de auditorias externas a tempo e horas às contas da RTP. Tenho aqui o artigo que a ERC, não sei onde isto está, mas está aqui, deveria diligenciar nos termos dos contratos de concessão da RTP e da Lei de Televisão, no sentido de fazerem as auditorias externas anuais e independentes. Nós acabámos por ter de fazer uma queixa à União Europeia, à Comissão Europeia, e a ERC só mandou fazer as auditorias relativas a 2002, a partir de 2009-2010, portanto houve um atraso considerável. Portanto, uma certa complacência, como também se verificou com a RTPN, cujo estatuto era vago e, em nossa opinião, pela maneira como evoluiu de um canal de notícias do Norte para um canal nacional, propriedade do serviço público, tinha alguma ilegalidade, o que não é uma questão despicienda, porque, enfim, passou a entrar num mercado onde já estava na SIC Notícias, e isso foi vogando até que uma revisão da lei da televisão encontrou uma maneira de legalizar a RTPN. Portanto, este é um aspecto que eu acho que também não posso deixar de referir. Portanto, já lhe dei, penso que há alguns exemplos bons, alguns exemplos maus. Na história do no direito de resposta, também uma parte disso deriva da lei e tem a ver com alterações que se possam vir a introduzir. O deixar que todos os interessados tenham, em princípio, legitimidade para exercer o direito de resposta, tem dado, já nos aconteceu, já não sei, numa das nossas publicações, que eu acho, num artigo de opinião, assinado, artigo de opinião, alguém dizia mal de uma classe profissional, já não sei qual era, professores, médicos, e houve N cartas que lá chegaram, porque todos os médicos que se consideravam interessados e entendiam que podiam exercer o direito de resposta. Ora, isso, como sabem, não é para isso que o direito de resposta serve. Por outro lado, os prazos e a obrigatoriedade de publicação, em muitos casos, em alguns casos pelo menos, obrigaram-nos a publicar respostas que nós sabíamos que eram mentira, mas que não podíamos recusar, ou não devíamos recusar, porque a ERC nos dizia que tínhamos que cumprir aquele prazo. Embora soubesse também, ou nós lhes provássemos, que a publicação daquele texto, ou daquele exercício do direito de resposta, era reiterar ou era criar algo inverídico. Estes são aspectos que me parece importante focar. Pois há coisas que parecem de pormenor, mas que não são, porque dão muito trabalho. Por exemplo, lado positivo, a ERC criou a obrigatoriedade de a programação ser anunciada com o tempo das televisões, com 48 horas de antecedência e de ser cumprida, que realmente tinha-se chegado a um exagero de contraprogramação que talvez nos desse jeito, mas que é realmente contra os direitos dos espectadores e portanto, eu estou de acordo que isso tinha de se fazer. Mas depois, quando se vai ao pormenor, e muitas vezes perde-se um tempo enorme com isso, em vez de ser às questões de fundo, algumas das quais já abordámos aqui, o que acontece é que só se pode incumprir 3 minutos. E basta haver um tsunami, basta haver, às vezes, até coisas menos, uma greve dos camionistas, muitas vezes o jornal das 8 se prolongar mais uns minutos e a partir daí toda a programação resvala. Eu acho que tem de haver uma margem, mas 3 minutos ou 5 minutos faz uma enorme diferença e são estes pequenos pormenores que às vezes nem sempre é que demonstram sensibilidade. Em qualquer caso, eu por mim quero dizer que acho que há um balanço positivo e sobretudo houve uma evolução, como disse ao princípio, bastante positiva e queria aqui fazer uma referência especial ao professor José Azaria de Lopes, que é uma pessoa que eu praticamente não conhecia e que passei a conhecer, com quem tive muita discussão, mas também tive um excelente entendimento e oxalá não venhamos a dizer que vamos ter saudades dele.
A questão do pluralismo, não quer abordar também?
O pluralismo.
Os métodos.
Sim, 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 sim. Desculpe, essa questão do pluralismo é que eu entro às vezes também um bocadinho em pormenores demais, na medida em que, tendo esta excelente oportunidade de aqui vos vir falar, também gostava que percebessem um pouco como é que as coisas funcionam do nosso lado e às vezes dar o exemplo dos 3 minutos e do direito de resposta ajuda a uma compreensão mais detalhada. Sobre o pluralismo, eu acho que os métodos essencialmente quantitativos que foram seguidos para analisar os noticiários foram exagerados, julgo que aliás já vários diretores de jornais, chefes de redação, foram ouvidos sobre esta matéria. Acho que há realmente é um absurdo isso tão em pormenor. E, levado ao extremo, teríamos os jornais das 8 da noite praticamente todos iguais, porque o alinhamento tinha de ser igual, o número de segundos ou minutos dado a cada notícia também, e é evidente que há dias em que há notícias que, mais importantes e que dizem respeito a uma determinada área política, há dias em que há assuntos que dizem respeito a outra, e se queremos pluralismo, não é tentando introduzir critérios que conduzem ao monolitismo que se consegue o pluralismo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, em nome do Bloco de Esquerda, a sua presença aqui nestas audições. Eu não tenho muitas perguntas a fazer-lhe, já muitas foram colocadas, mas pedia-lhe, talvez ajuda numa reflexão. Nós temos considerado que nós não subscrevemos um modelo de regulação da ERC, em alguns pontos estaremos aproximados à nossa posição, noutros, muito pelo contrário, não estará nada próxima, mas há aqui alguns pontos que nos parecem essenciais e que nos poderia também ajudar. Um deles tem a ver com se a regulação nos parece essencial para assegurar o pluralismo. Também nos parece essencial uma ideia que já foi aqui lançada, que é a necessidade de perceber o pluralismo na comunicação social ligado às redes e ao digital. Ou seja, porque temos neste momento situações de grande concentração na distribuição, nas redes e, portanto, no acesso. O que nos põe perante um novo quadro de como é que se assegura esta ideia de pluralismo, que está assente à própria ideia da existência de regulação, num quadro em que a distribuição assume contornos de concentração, às vezes maiores ainda do que a da produção de conteúdos. E, portanto, gostaríamos de saber o que é que pensa sobre isto, até tendo em conta que, não sei se o estou a interpretar mal, mas das suas palavras ficou a ideia de que pensaria mais o regulador como quase um observatório, com os estudos e os dados que nos dá sobre o meio e com uma autorregulação a ser o caminho. Não sei se estou a interpretá-lo mal, se não. E eu pergunto, como é que isso seria possível, ligando a grande concorrência que há no setor e principalmente ligando à parte das redes, do digital e da distribuição, em que a concorrência é de tal forma que mecanismos muito simples de coordenação em várias áreas têm sido impossíveis porque as empresas são completamente incapazes de comunicar. Nas telecomunicações isso tem sido um problema grande e tem sido óbvio. Queria, pronto, saber a sua opinião, como podemos juntar estes dois mundos? Parece-nos que é este o grande desafio que está perante nós. Não deixaria, no entanto, de registar duas afirmações que fez, uma que me pareceram extraordinariamente interessantes e que tem a ver com uma com o debate que acabámos de ter na Assembleia, outra com o que teremos em breve, espero. Uma com o que acabámos de ter com a lei da televisão e o problema da propriedade. A lei da televisão e da lei da rádio. O Bloco de Esquerda fez propostas para aumentar a transparência da propriedade, nomeadamente para se conhecerem os beneficiários daquilo que são empresas em offshores quando são proprietárias de comunicação social. Infelizmente, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata chumbaram essa possibilidade de aumentar a transparência nas revisões que foram feitas da lei da televisão e da lei da rádio, o que nos parece foi uma oportunidade perdida, mas que nos parece que é essencial avançarmos no campo da transparência da propriedade. Aliás, nem é possível falar sobre pluralidade ou falar sobre concentração se não se conhece também a propriedade, se não há transparência da propriedade. Outro, um assunto que colocou e que eu julgo que estará na nossa agenda, espero que esteja na nossa agenda, é o dos conselhos de redação e da possibilidade de veto dos diretores de informação. As questões da regulação estão muito ligadas às questões também do Estatuto dos Jornalistas e da possibilidade dos jornalistas exercerem a sua função, o seu papel. O Bloco de Esquerda entregou já uma proposta de alteração do Estatuto dos Jornalistas exatamente nesse sentido, do reforço dos papéis do Conselho de Redação, e perguntar-lhe se acha que, do ponto de vista do Estatuto dos Jornalistas, para lá do Conselho de Redação, não estamos numa fase em que é preciso reforçar esse estatuto para conseguirmos garantir, não falo só de problemas laborais, falo mesmo de garantir a qualidade da nossa informação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais aqui um conjunto de questões. Dou a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado tem toda a razão e eu acho que nós, hoje em dia, cedemos aos conteúdos, onde estamos, como queremos, quando queremos, interferimos nesses próprios conteúdos, há uma interatividade cada vez maior, o produto final já não é apenas um emissário ativo e um destinatário passivo, isto está a acontecer mais, e o problema é que há um número indeterminado de fornecedores de conteúdos lineares, não lineares, profissionais, amadores, em rede social, em blog, etc. E eu acho que a regulação do futuro tem de ter em conta essas realidades, tem de ter em conta as posições dominantes de globalitárias multinacionais, sejam elas os grandes agregadores, motores de busca, que levam já mais, muito mais de 50% de toda a publicidade na net, por exemplo, e que não produzem um único conteúdo, servem-se abusivamente dos conteúdos produzidos por terceiros. Deve ter em conta também as posições dominantes de fabricantes de software ou de hardware e as condições que impõem ao mercado. É o que está a acontecer agora com as tablets. O facto da Apple ter esta posição dominante permite-lhe pôr condições quanto a assinaturas, quanto a nós sabemos quem são os nossos assinantes e temos acesso à base de dados, etc, etc. E acho que também a regulação deve ter em conta o que existe em matéria de roubo organizado, de pirataria, que não é combatida, até é olhada com alguma simpatia. E eu penso que, em certa medida, todos nós já cometemos pequenas ou grandes infrações em matéria de conteúdos, na medida que não os pagamos e nos servimos deles. Isso significa, por outro lado, que a regulação deve ter em conta os direitos de autor, porque se os direitos de autor não forem acautelados, não forem remunerados, a qualidade do que é produzido vai baixando. Quando o próprio CEO do Google, agora está de saída, o Eric Schmidt, diz que a internet se está a transformar numa lixeira, o que isso quer dizer é que a internet está cheia de conteúdos, muitas vezes feitos por cobardes anónimos que insultam, que desinformam, que inventam e que não são punidos, porque é muito difícil puni-los. Quando a internet está cheia de coisas que podem ser muito engraçadas, mas que realmente não puxam o nível. Se a senhora deputada for ver os top rated do YouTube, estará de acordo comigo. Não quer dizer que a internet não tenha coisas maravilhosas. Não quer dizer que o mesmo YouTube não nos permita aceder à música clássica, à ballet, e a música boas. Mas quer dizer que... eu não sei como é que se regula isso, mas sei que isso tem de ser, qualquer regulação dessas tem de ser internacional, tem de transcender as fronteiras. Nós não é Portugal a dizer... o YouTube aqui é tratado assim, ou o Google ou a Apple, que vai resolver o problema. E, portanto, eu acho que tem de haver também toda uma perspectiva europeia, pelo menos, se não universal, para que estas matérias dos abusos de posição dominante, seja dos motores de busca agregadores, seja dos fabricantes de software e de hardware, seja a pirataria, seja a proteção dos direitos de autor, funcionem com eficácia. Mas isso é um objeto da regulação do século XXI. Não tenham qualquer ilusão. Talvez transcenda o que esta Comissão se propõe fazer no curto prazo. Mas é importante. E por isso mesmo, a regulação, pondo agora outra vez os pés no território nacional, não se pode autolimitar aos meios tradicionais, que foi um pouco o que aconteceu com a ERC nestes 5 anos, talvez também porque o mandato que lhe era dado não lhe permitia muito mais. Mas a preocupação é o mais fácil. Estão aqui estes, estão à mão, são estes que vão pagar a fatura, só porque é mais fácil legislar contra eles e conceder poderes de intervenção aos reguladores. A regulação não pode ficar parada no tempo, estou absolutamente de acordo, e não pode existir para alimentar o puro prazer dos reguladores. Tem de se adaptar às novas realidades do mercado, tem de se adaptar às novas plataformas, tem de se adaptar às novas formas de comunicar e de anunciar. E é por isso que eu insisto na autorregulação e na corregulação como uma forma até internacionalmente mais fácil de encontrar soluções. Mas não resolve tudo, também estou de acordo. Agora, quanto aos problemas concretos da transparência da propriedade, eu sou completamente a favor disso, como não tenho nada para esconder, e portanto acho que tudo aquilo que contribua para que a propriedade dos meios de comunicação social seja transparente tem o meu apoio. Quanto aos conselhos de redação, já há pouco dei a minha opinião, acho que é um instrumento de autorregulação, se pode chamar assim, mas eu acho que sim. que temos na nossa lei e que deve ser devidamente aproveitado. Faz parte dentro desse.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, naturalmente, de começar por cumprimentar o Sr. Doutor em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dizer-lhe que nós entendemos que qualquer discussão acerca das matérias da regulação da comunicação social em Portugal deve ser balizado, pelo menos orientado pelo artigo 39 da Constituição, nomeadamente o número 1 deste artigo, onde são definidos os objetivos de uma entidade administrativa independente, neste caso a ERC, que pretende assegurar na linha A o direito à informação e à liberdade de imprensa, a linha B a não concentração e a titularidade dos meios de comunicação social, a linha C a independência perante o poder político e económico, a linha D o respeito pelos direitos, liberdades e garantias pessoais, a linha E o respeito pelas normas reguladoras das atividades de comunicação social, a linha F a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Porque nós entendemos importante, de facto, fazer esta discussão tendo por perspectiva perceber se a atuação da ERC, neste caso desta entidade administrativa independente ou pseudo-independente, tem assegurado, de facto, estes direitos e liberdades e garantias fundamentais e tem-se caminhado no reforço destes mesmos direitos ou se, pelo contrário, tem existido um retrocesso neste caminho. E nós entendemos, de facto, e partilhamos da opinião que diz relativamente ao contributo da ERC, nomeadamente nos aspectos dos relatórios da regulação e também dos estudos que têm produzido, porque, de facto, o relatório da regulação, nomeadamente o de 2008 e 2009, tem traduzido um cenário de concentração da propriedade da comunicação social em Portugal, que nós entendemos negativo, porque tem, no nosso entender, contribuído não para o reforço do pluralismo e da diversidade e da expressão das diferentes correntes de opinião, mas tem até acentuado o pensamento único e a perda do pluralismo e o desrespeito por aspectos fundamentais da diversidade, da forma como vimos o país e o mundo. E por isso gostaria de lhe colocar ainda em matéria de transparência, e porque o Sr. Doutor falou da questão da ERC na transparência, até onde pode ir, de facto, que sugestão faz, de facto, para se poder ir mais longe em matéria de transparência. O PCP também entende, e é quando da discussão da lei da rádio e da televisão apresentámos propostas no sentido, de facto, da transparência completa da propriedade da comunicação social, infelizmente foram rejeitadas por PS e por PSD, mas aqui está também um assunto em que nós entendemos salutar até a sua perspectiva diferente da do PSD relativamente à transparência, mas também relativamente aos conselhos de redação. E não posso deixar de notar, e aliás assinalar como positivo o papel que faz e a valorização que faz dos conselhos de redação, quando nos últimos tempos nem tem sido esse o caminho por parte do PSD, da importância de facto destes mecanismos de ação coletiva dos direitos dos jornalistas dentro das redações, que foram de facto conquistados com a Revolução de Abril e que hoje conheceram, por força do fim da vinculação dos seus parceiros, a retirada de poderes aos jornalistas. E, portanto, a questão que lhe gostaria de colocar era se entende, de facto, que o facto dos conselhos de redação não terem parceiros vinculativos, mas, de facto, não vinculativos, pode, de alguma forma, desvalorizar a sua ação, nomeadamente, não apenas na nomeação do diretor de informação, mas até noutra nomeação de chefias intermédias. Estou-me a recordar de um episódio que tivemos há pouco tempo nesta comissão sobre a desvalorização do papel do conselho de redação, por exemplo, na Lusa, em que tem existido um conjunto de respeito por este órgão. E gostaria ainda de lhe colocar a questão, se entende que a autorregulação retira força à corregulação, e não sei se fui clara, se entende que a autorregulação e a regulação a partir dos órgãos de comunicação social é uma condição para a retirada de forças a uma entidade administrativa independente, se entende isto como ponto ou contraponto, ou se pelo contrário entende que a par da autorregulação, deve existir, nos termos em questão definidos na lei, esta entidade administrativa competente com os objetivos e as competências que lhe estão definidas. Só para terminar, gostaria de lhe colocar uma questão que se prende com os direitos de autor dos jornalistas, mas também de outros trabalhadores do setor, nomeadamente dos fotógrafos, se entende de alguma forma, porque é essa a leitura que fazemos, que as alterações ao Estatuto dos Jornalistas e o novo quadro que está de facto consagrado com uma multiplicidade de expressões da comunicação social e de informação em diferentes formatos, não tem contribuído para um reforço dos direitos de autor, mas para um retrocesso nesta matéria. Era também importante ouvir a sua opinião sobre isto e, muito a jeito de curiosidade, gostaria apenas de lhe colocar uma questão que lhe possa que pessoalmente me inquieta e que eu entendo que desvaloriza de alguma forma os conteúdos informativos que se prende com os comentários online das notícias. Alguns órgãos de comunicação social já declararam e afirmaram disponibilidade para restringir esses comentários, isto porque muitas vezes nós somos confrontados com comentários de mau gosto e creio que de pessoas anónimas e que podem de facto pôr em causa indiretamente a qualidade da informação que está veiculada e gostava também, portanto, se possível, de saber a sua opinião sobre esta matéria. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Dr. Francisco Pinto Palsemão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada colocou um conjunto muito interessante, porém muito vasto, de questões. Eu já gostava de dizer que não é obrigatório que o pluralismo seja defendido pela não concentração da propriedade, porque isso levaria a soluções extremas. Se no mercado dos semanários de informação geral há dois, há um que tem 85% ou 90% e há outro que tem 10%, vamos obrigar o que tem 90% a só vender 50%, é impossível, é contra a tendência das pessoas. Isto acontece em várias áreas. Mas, enfim, não queria ir por aí. Quanto aos conselhos de redação, quero agradecer o seu elogio, porque, tendo feito parte da comissão que redigiu a lei de imprensa em 1975, considero-me englobado nas conquistas da Revolução de Abril e nos seus elogios às mesmas. Enfim, reitero aquilo que disse há pouco. Acho que, por mim, não vejo qualquer inconveniente em que os conselhos de redação tenham mais poderes, ou recuperem alguns dos poderes que lhes foram concedidos. Embora isso não resolva, porque um site não pode ter um conselho de redação, um site que faz hoje, desfaz-se amanhã, e voltamos ao problema que a Sra. Deputada Catarina Martins estava a pôr há pouco, quer dizer, como é que se regula o mundo dos sites em que agora, enfim, teoricamente podíamos sair daqui, fazermos todos um site, estava no ar daqui a bocadinho, tem de ter um conselho de redação, tem de ter um estatuto editorial, se amanhã pode fechar e pode-se montar outro, que tipo de... E é aí que voltamos, talvez um pouco idealisticamente, à autorregulação, enfim, como uma maneira de distinguir o trigo do joio. E aí o regulador pode ajudar também nessa distinção do trigo e do joio. Mas o regulador depois não pode ter opinião, porque a opinião do regulador pode não coincidir com a... E se o regulador começa a fazer o tal modelo de liberdade, e o tal modelo de pluralismo, e o tal modelo dos conteúdos, e começa a ser ele o programador dos conteúdos, estamos muito mal. Já tivemos experiências por esse lado. E isto liga-se com a questão da autorregulação e da corregulação. Eu acho que depende dos assuntos. Há pouco não mencionei um outro, quando respondi ao Sr. Deputado Serrano, que foi a definição do que é colocação de produto, do que é ajudas à produção, ao abrigo da transposição que a Assembleia da República acabou de aprovar, da diretiva da Audiovisual Media Service, a AVMS, que abriu essas possibilidades, também devido às novas tecnologias e à evolução das tecnologias, e era preciso encontrar soluções para essas matérias. Isso foi feito, foi levado à ERC, foi levado ao Ministro da Tutela, e acabámos por, foi das poucas horas em que eu concelebrei alegremente com o Ministro Santos Silva quando ele era ministro, tinha esta pasta da comunicação social, dos poucos momentos em que realmente estivemos em uníssono, e celebrámos, até no Palácio Foz, uma vitória da corregulação, que funcionou perfeitamente e que depois os senhores transformaram em lei. Mas quando cá chegou, estava tudo de acordo. Eu acho que essa é uma maneira de conseguir que as coisas funcionem. E a autorregulação retira força à corregulação. Eu acho que deve-se começar pela autorregulação. Mas muitas vezes é preciso que se dê o passo seguinte. Este exemplo, quanto a mim, começou-se pela autorregulação, tendesse ao nível dos vários interesses. E depois falou-se com o Governo. O Governo esteve de acordo. O Governo enviou para a Assembleia da República, que era o órgão competente para aprovar aquela lei. A Assembleia esteve de acordo e assim se conseguiu uma obra que começou em autorregulação e acabou numa lei. É um bom exemplo. Os direitos de autor. Ó, Sr. Deputado, eu acho aí uma coisa, é que os direitos de autor nos jornalistas podem, os direitos morais são deles, mas os direitos materiais são da empresa onde eles trabalham. Isto é tão simples como isso. E eu penso que isso hoje em dia poderá ser posto em causa por algumas entidades, mas é perfeitamente aceito. O que não quer dizer que eu não possa recompensar autores de textos que são empregados, que são trabalhadores de uma empresa, que têm 14 meses por ano de salário, que têm férias de 20 e não sei quantos dias, que têm tudo assegurado, e que estão lá para fazer essas coisas, textos, fotografias, etc., que se houver vendas e se houver lucro líquido nessas vendas, que não haja uma percentagem disso que possa ser entregue e partilhado por quem produziu originalmente. Eu penso que isso hoje em dia está aceito, pelo menos não temos tido qualquer problema nesse aspecto, até porque, mais uma vez, estamos a produzir obras que, quando entra no iPad, a edição em papel. A edição em papel já não é em papel, já é em iPad. Na edição em iPad nós metemos vídeos, nós metemos mais fotografias, nós metemos infografias que não estão na edição em papel. E no site fazemos outras coisas, temos outras possibilidades, temos mais possibilidades, temos possibilidades para um texto completo de uma entrevista que no papel não coube. Isto mudou tudo, o jornalismo já não se faz como se fazia. Quem trabalha num jornal, numa televisão, numa rádio, tem a obrigação hoje em dia de pensar primeiro no news alert, que é mandar para o serviço telefónico da empresa a notícia. Segundo, de pensar no site, colocá-la no site imediatamente. E terceiro, então, é que pensa nos meios tradicionais. A regulação não pode é continuar a incidir, e os direitos de autor e tudo isso, como se estivesse tudo na mesma, sobre os meios tradicionais, que, repito, são eles que pagam a fatura quando não deviam ser. Antes, pelo contrário, se queremos qualidade, se queremos distinguir o trigo do joio, é através da qualidade do jornalismo, da informação e do entretenimento produzido nos meios tradicionais, produzido por aqueles que têm aptidões profissionais para o fazer, com códigos deontológicos, identificáveis como empresas e como indivíduos, não ao abrigo da cobardia do anonimato, é esses que devem ser apoiados, são esses que devem ser apoiados, são esses que, em minha opinião, podem evitar que a qualidade da informação ou da pseudo-informação produzida seja cada vez pior e que podem puxar para cima em todos os níveis da informação mais técnica, mais precisa, seja ela económica ou de outra ordem, ao nível cultural que também precisamos, como é evidente, de ser conduzidos, de ser informados, de ser iluminados, saber o que é que se passa e a ver quem nos diga o que é bom e o que é mau, e depois nós podemos estar de acordo ou não, mas têm de ser pessoas qualificadas. E eu acho que é por este caminho que se tem de ir, e cada vez mais. E isto tem a ver com a sua última questão, que é aqueles comentários, muitos deles abjetos, muitos deles pessoas com pseudónimos, que eu não sei se serão alguma vez identificáveis. O que eu tenho ouvido em todas estas reuniões internacionais é que ainda não se consegue estabelecer o que eles chamam a identidade robusta, robust identity, de pessoas que mudam de site, que mudam de identidade, que mudam de sítio. Quer dizer, eu não sei fazer isto, mas já me explicaram que é relativamente fácil fazer. E que vivem completamente... são impunes, não é? Não têm qualquer sanção, nem são apanháveis. Eu acho que isso é péssimo e, portanto, acho que nós na SIC, por exemplo, já deixámos de ter comentários. Nas publicações procuramos fazer alguma filtragem, mas temos de caminhar nesse sentido. Até para salvar as marcas. Se eu tenho uma marca chamada Expresso, ou chamada Visão, ou chamada Caras, e no site dessa marca vegeta a maior porcaria e reproduz-se, e cheira mal, isto é mal para a minha marca. Mas, por outro lado, tudo o que é de bom e de positivo na net, que é a espontaneidade, que é o aparecer em pessoas que contam coisas sobre aquele assunto que de outra maneira nunca ninguém teria acesso, acaba por ser cerceado. E portanto, mais uma vez, como vê, não é tão fácil, mas a minha resposta é assim, temos de ter algum controle.
Peço que só uma questão, que é se havia alguma sugestão da sua parte para se tentar ir mais longe na transparência, nas regras sobre a transparência da propriedade. Penso que é a única questão que não sei se quer.
Não, tecnicamente não sei. Eu penso, aliás, que quando esbarra numa offshore a algures, não sei quem é que tem poder para ir para além disso. Não? Mas enfim.
Obrigado, Sr. Doutor. Srs. Deputados, primeira ronda está concluída. Eu ia então dar a palavra aos Srs. Deputados que queiram colocar questões, alguma questão adicional ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, num espaço de tempo curto, e depois o Dr. Ajudaria aqui a tomar nota das questões que fossem colocadas, e depois o Dr. Balsemão responderia em conjunto a essas matérias. Lembro os seus deputados também que o Dr. Balsemão disse-nos que, em princípio, nos fará chegar um documento em que, de uma forma mais específica, aborda eventuais alterações a introduzir na legislação relativa à regulação em Portugal e que deixará isso com os senhores deputados. Eu ia então começar pelo Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, nesta última parte da sua intervenção, deu-nos uma visão do panorama da comunicação social. Não é bem do futuro, já é do presente, mas do futuro, em que ressalta a ideia de uma efetiva desregulação. E por isso eu perguntava, Sr. Doutor, acha que para pôr a ordem, entre aspas, nessa desregulação que pode existir e que de alguma forma já existe, é suficiente a auto e a co-regulação? Ou é necessária aqui uma compatibilização entre uma entidade reguladora como aquela que nós existimos e a co-regulação e a auto-regulação? Ou existe alguma incompatibilidade entre estes dois mecanismos no que diz respeito à regulação dos órgãos de comunicação social? Devem eles funcionar de uma forma distinta, em planos distintos? Devem eles funcionar em planos complementares? Devem eles funcionar sobrepostos, ou seja, em conjugação, de forma a regular o mercado dos órgãos de comunicação social? E ainda uma segunda pergunta, Sr. Doutor, e que se refere a uma frase que o Sr. usou aqui, que é da inevitabilidade constitucional da continuação da existência da ERC. É efetivamente uma inevitabilidade constitucional, até porque não há nenhuma proposta no sentido de se alterar qualquer norma relativa à ERC. E a ERC tem um órgão que é o Conselho Consultivo, onde estão representados os órgãos de comunicação social e as associações ligadas à comunicação social. Sr. Doutor, acha que este órgão tem sido devidamente usado, no bom sentido do termo, pela ERC, ou devia ser usado com mais frequência, devia ser mais ouvido? E se é ou não importante o papel deste órgão consultivo no funcionamento da entidade reguladora para a comunicação social? Era isto, Sr. Doutor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Inês Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar o Dr. Pinto Balsemão e agradecer-lhe a sua presença aqui. Bem, o Sr. Deputado Fernando Negrão fez, em parte, a pergunta que eu lhe queria fazer. É justamente neste contexto, no contexto atual, que eu penso que não é, de facto, um panorama de futuro, já é uma realidade. Ainda hoje vemos uma notícia, como nos Estados Unidos, a internet debate pela primeira vez a audiência de jornais e televisão. Ou seja, a questão da regulação, e eu concordo com muito do que o Sr. disse, vai ser a questão central nos próximos tempos. E por isso a minha questão, para não estar a repetir exatamente o que disse o Sr. Deputado Fernando Negrão, é muito, muito simples. É, dado que nós sabemos que vai haver uma necessidade de regulação internacional, europeia, mas também ao nível mundial, será que a existência de uma entidade administrativa independente, ou seja, da regulação, mesmo que haja o bom funcionamento e a colaboração entre a ERC ou outra e os órgãos de comunicação social, é evidente que é essencial. Mas se esta existência de uma regulação forte, independente, não é mesmo condição para enfrentarmos os desafios que vêm. Uma condição absoluta. Até porque nós sabemos que a autorregulação está um pouco limitada ao território nacional, de alguma forma. E será sempre muito mais fácil fazer, então, uma autorregulação entre entidades reguladoras europeias, se quisermos assim, desde que devidamente representadas, depois os seus, quem lá está a ser representativo do meio, haver uma ligação estreita, se isto não é justamente garantia, de combate à pirataria, combate à defesa do bom jornalismo e também garantia da liberdade. Porque, de facto, o exemplo da Apple e da limitação de promoção de conteúdos, o facto muito importante que referiu de que a multiplicação, o número indeterminado de fornecedores de conteúdos que há neste momento, eu não estou a ver como é uma autorregulação que, obviamente, faz parte dos profissionais, tem capacidade para responder a todo este desafio tão grande, tão pesado. Portanto, a questão, no fundo, era esta, era se os desafios que nos esperam não vêm justamente provar de uma necessidade absoluta de um sistema de regulação. Mas, aliás, devo dizer, como dizia o Dr. João Palmeira da outra vez, é que eu concordo que só há autorregulação eficaz se houver regulador forte, se concorda ou não com isso. E depois, por outro lado, é se justamente também partilha da nossa preocupação na urgência da nomeação da nova direção, até por tudo o que nos espera e por tudo o que é preciso começar a fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer-lhe uma pergunta que fica talvez entre dois tempos. Entre o tempo passado com o tipo de regulação que não responde às necessidades, entre um tempo que é já presente e que será futuro em que existe realmente, há uma exigência real de uma regulação que é uma regulação internacional e naturalmente há uma grande área da comunicação social que não é óbvio uma forma de regulação e aqui nesta comissão não podemos fazer nada. Mas há uma outra área de regulação em que nos parece que temos falhado em toda a linha e que deveríamos ser capazes de agir nesta comissão sobre isso, nesta Assembleia da República sobre isso e que já pertence ao presente e ao passado. E vou-lhe dar-lhe o exemplo da televisão digital terrestre. A televisão digital terrestre e a introdução da televisão digital terrestre, teoricamente, tem a concorrência de três autoridades reguladoras. A autoridade da concorrência, a ANACOM e a ERC. Teríamos três autoridades reguladoras aqui a protegerem o interesse público. E o que aconteceu, na realidade, e o que está a acontecer, é que, no meio destas três entidades reguladoras, nenhuma regulou absolutamente nada. Houve, eventualmente, uma autorregulação dos operadores da televisão por cabo, que funcionou em prol desses operadores da televisão por cabo, e que o que fez foi com que se decidisse, por um lado, praticamente não existirem multiplexes free-to-air, é quase tudo para ser pago, e por outro lado, que a implementação no terreno fosse tão lenta que a maior parte da população foi empurrada, em Portugal, em percentagens maiores do que na maior parte de países europeus, principalmente tendo em conta o rendimento disponível das pessoas, foi empurrada para a aquisição da televisão cabo. E, portanto, o que temos é que, claramente, o interesse público de acesso às pessoas, a diversidade de conteúdos, foi prejudicado, e o Estado nada fez sobre isso, o Governo nada fez sobre isto, esta Assembleia da República foi incapaz, foi claramente prejudicado,
face ao interesse das operadoras de televisão cabo, que não sendo elas responsáveis por conteúdos diretamente e não sendo elas alvo de nenhum tipo de regulação que tem a ver com o acesso à pluralidade de conteúdos, acabaram elas por determinar a falta de acesso à pluralidade de conteúdos no país. O que faz pensar como é que, com três entidades, a Autoridade para a Concorrência, a ANACOM e a ERC, na realidade não houve regulação nenhuma que valesse e, na realidade, o interesse público foi completamente, foi completamente ultrapassado. E é, neste momento, uma situação que já aconteceu, porque já há muita gente em Portugal com rendimentos muito baixos que foi empurrada para a aquisição de pacotes de televisão cabo, numa situação em que outros países da Europa, em que a televisão digital terrestre foi introduzida mais cedo, como cá também poderia ter sido, em que a televisão digital terrestre tinha no free-to-air mais oferta de canais, que cá não tem, vai ficar, tem nos quatro que tem, com o sistema que existe já, lógico, e portanto... A pergunta que fica é como é que neste contexto nós conseguimos algum tipo de regulação que seja realmente regulação? Como é que entra a Autoridade da Concorrência, a ANACOM e a ERC, que as três não foram capazes de impedir este roubo organizado de conteúdos à população, como é que se consegue realmente defender o interesse público no meio, defender o que diz a Constituição do acesso à pluralidade, do interesse público que é a regulação da comunicação social?
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente, para colocar a última questão. Só, de facto, para confirmar se percebi bem, porque das suas palavras depreendi de que esta evolução do Conselho de Imprensa, da Autoridade para a Comunicação Social e da ERC não tem sido um caminho de evolução linear positiva. Isto se percebi bem. Porque entendendo que hoje a situação é uma situação de regulação musculada, que à altura da formação da ERC, PS e PSD estiveram de acordo, mas que hoje pode haver dúvidas sobre este modelo da regulação musculada. E se compreendi bem pelas propostas e opiniões aqui sugeridas do ponto de vista dos objetivos, das competências e até da composição da própria entidade administrativa independente, creio que fomos dirigidos talvez para a solução novamente em alguns termos do Conselho de Imprensa, sobretudo tendo em conta a sua composição. Era de facto perceber se percebi bem as suas palavras. Depois, no que diz respeito ao avanço tecnológico e científico, eu creio que é imparável e por isso também o setor da comunicação social tem acompanhado e bem este avanço científico e tecnológico, mas a questão que eu lhe gostaria de colocar é se este avanço científico e tecnológico tem sido conseguido, de facto, ao serviço do aumento da pluralidade e da diversidade e do pluralismo, da confrontação das diferentes correntes da opinião, ou se, pelo contrário, esse desafio ainda não foi de todo, ou pelo menos em parte, atingido. E a outra questão que lhe gostaria de colocar é se é verdade que tem existido este avanço tecnológico e científico adaptável também na área da comunicação social, não tem existido a valorização profissional do papel do jornalista e a valorização salarial do seu trabalho, nomeadamente num contexto que nós sabemos que é transversal ao setor da comunicação social, que atinge jovens, mas também trabalhadores de várias idades, não apenas no setor da comunicação social, mas que é visível e que é notório neste setor. E a questão que lhe colocava é, de facto, se não entende que o avanço tecnológico e científico poderia ter sido um passo em frente também na valorização do papel do jornalista, nas suas diferentes competências, e se é um caminho que ainda tem passos longos a percorrer. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado a todos os senhores deputados. No fundo, pelas notas que eu aqui tomei, temos duas grandes questões colocadas pelo Dr. Fernando Grão e pela Sra. Deputada Inês Medeiros, com algumas nuances, relativamente à, face ao novo panorama, se é ou não aconselhável a manutenção de um regulador forte, ainda que matizado com experiências e evoluções na área da correlação, da autorregulação e da correlação que decorreria da existência desse regulador em conjunto com o trabalho da autorregulação, se o Conselho Consultivo é ou não uma área a explorar exatamente para aprofundar esses mecanismos de correlação, e depois, por parte da Sra. Deputada Catarina Martins, o problema da articulação / desarticulação da pluralidade de reguladores em prejuízo de uma verdadeira regulação no interesse no interesse público, no interesse dos utentes, e depois a Sra. Deputada Rita Rato, falando, colocando uma dúvida que eu também registei, se o Dr. Pinto Balsemão, confrontado por um lado com os elogios que aqui deixou, as experiências anteriores, nomeadamente o Conselho de Imprensa, inicialmente consagrado em Portugal, e a inevitabilidade da manutenção da ERC, se aquilo que preconiza é algum regresso a uma composição do atual regulador, um bocadinho aos moldes do anterior Conselho de Imprensa, ou enfim, à experiência que resultou dessa realidade anterior. E depois, se os avanços tecnológicos favorecem ou não, têm ou não favorecido mais pluralismo, isso tem influído negativo ou positivamente, ou se tem sido uma oportunidade perdida na valorização do papel e do trabalho do jornalismo em Portugal. Penso que, com esse caderno de encargos, o Dr. Pinto Balsemão poderá ainda acrescentar alguns dados úteis à nossa reflexão. Tem a palavra o Dr. Pinto Balsemão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por fazer referência a este documento que depois entregarei ao Sr. Presidente, pedindo que o distribua para os senhores deputados. Este documento não pretende resolver todas estas questões, e muito menos a questão fundamental, como aqui agora foi colocada, e que atravessou toda esta, para mim, muito interessante conversa, que é o futuro da regulação. Se é possível, serve para alguma coisa. Mas o que nós fizemos aqui são algumas propostas de alteração aos estatutos da ERC. E têm a ver com retirar à ERC a possibilidade de, a palavra, o verbo assegurar, que está em vários sítios dos estatutos da ERC, o verbo assegurar dá, e os poderes, que em nome de assegurar o pluralismo, de assegurar a liberdade de informação, de assegurar isto e aquilo e aquilo outro, a proteção dos públicos mais sensíveis, a informação se pauta por critérios de exigência. E as sanções que a ERC pode aplicar por causa, através disto, através desta lei, dão-lhe, em nossa opinião, um poder que deve competir aos tribunais. E, portanto, há aqui uma limitação neste documento, uma limitação das competências, dos poderes e das competências da ERC à esfera administrativa. E depois há também uma preocupação de consagrar a responsabilidade da ERC e também a responsabilidade solidária e pessoal dos membros do Conselho Regulador da ERC que votarem favoravelmente deliberações dirigidas concretamente a um órgão de comunicação social e que venham a ser revogadas por sentença judicial. Portanto, há uma responsabilização dos membros da ERC. Depois, penso que foi a senhora deputada Rita Rato que falou da TDT e de três entidades.
Foi a
Catarina Martins. Foi a deputada Catarina, peço desculpa. Das três entidades e autoridades que se... Realmente, eu penso também que a ERC tem algumas competências que talvez não devesse ter, e portanto está aqui definido um novo quadro de competências em relação às outras entidades reguladoras. Depois estão aqui algumas sugestões quanto a implementar a autorregulação, quanto à designação dos membros da ERC, e eu aqui respondia já a uma das perguntas que me foi feita, dizendo que entendemos que uma certa evolução para o modelo do Conselho de Imprensa na composição da ERC nos parece interessante, havendo um representante das empresas de comunicação social e um representante dos jornalistas, e sendo a Assembleia a escolher uma parte dos membros, mas e o Presidente da República ou o Conselho da República, se um dia existir, a designar o Presidente. Enfim. Estão aqui estas sugestões, eu não vou tirar o vosso tempo, são sugestões, são altamente discutíveis, mas enquadram-se na nossa intenção de, havendo uma entidade reguladora, procurar que, e tendo em conta a experiência de todos estes 5 anos, a procurar que ela funcione de uma maneira que nos pareça mais eficaz e com menos possibilidades de exercer poderes excessivos. Quanto à inevitabilidade da regulação, quanto à condição, a regulação ser condição para enfrentar os desafios, eu não sei, com toda a franqueza, não tenho a certeza que a regulação seja inevitável. Poderemos continuar a acreditar que, para os chamados meios tradicionais, por uma questão de tradição, porque a Constituição, embora possa ser mudada, não, em princípio não será mudada neste caso, e por isso eu defender um modelo mais tipo Conselho de Imprensa, porque é para este tipo de atuação sobre os meios tradicionais que eu julgo que ela possa funcionar relativamente melhor. Agora, criar um regulador que vá regular a internet, que vá regular os blogs, quer dizer, eu tenho medo de criar um Big Brother, ou então é ineficaz, com toda a franqueza. Não sei como é que isso se faz. Criar obrigações, cada pessoa que queira fazer um site, um blog, tem de preencher uma data de papéis, tem de ter um carimbos para... Então já estamos na Birmânia ou na Coreia do Norte, não é? Onde realmente a internet não funciona. E as pessoas são vigiadas e controladas, e as próprias redes sociais também são usadas pelas polícias secretas para atuar sobre as pessoas. Que tipo de regulação é que é possível? Eu acho que o tema é muito interessante, mas agora eu não tenho uma opinião definitiva, e como nunca fui grande defensor dos reguladores, não me apetece muito estar a trabalhar intelectualmente para criar mais regulação, portanto talvez tenha aqui uma inibição. E continuo a achar que os tribunais, criando-se para tal condições de funcionamento, como é evidente, não se pode estar 6 ou 7 anos à espera de uma decisão, são em muitos dos casos que dão, cuja competência definitiva hoje, ou quase, pertence à ERC, são realmente os órgãos competentes. Também julgo que, para evitar as tais conflitos das três autoridades, e isto acontece com a Autoridade da Concorrência e com a ANACOM, como a Sra. Deputada Catarina Martins sabe, o modelo da FCC americana, no fundo, na FCC americana está a ERC e está a ANACOM, estão juntos. Isso foi muito discutido quando a ERC foi criada aqui, e havia quem defendesse, e nós próprios entendemos que, se calhar, teria sido melhor, desde a nascença, haver uma incorporação da ERC, ou uma fusão da ERC e da ANACOM. Isso não foi conseguido. Depois, como se sabe, nesta nossa terra começam a defender-se as capelas, e é muito difícil, mais tarde, que duas capelas se juntem e formem uma igreja que funciona. Eu não sei, continuo a pensar que, para enfrentar os tais desafios, tudo que passa por uma entidade como a ANACOM, que tem a ver com as telecomunicações, é importante. E por isso também me parecia que era importante que um dos membros da ERC, se mantiverem separadas, fosse alguém que soubesse de telecomunicações e até pudesse ser também membro do Conselho de Administração da ANACOM, e um dos membros da ANACOM fosse alguém que soubesse de comunicação social e fosse também membro do Conselho de Administração ou regulador da ERC. Acho que, pelo menos, esse tipo de comunicação, de intercomunicação, teria algumas vantagens. Quanto à urgência do novo Conselho Regulador, eu penso que, enfim, essas urgências são relativas, mas também julgo que não se poderíamos dar o espetáculo de estar um ano ou mais à espera, não é? Que já tem acontecido noutros casos. Acho que o Conselho Consultivo deve ser reforçado. Reforçado em poderes e em obrigatoriedade de ser convocado e em matérias sobre as quais pode ser ouvido. E, enfim, ajuda. Não digo que resolva, mas ajuda. Penso que aqui também já respondi. Quanto à valorização, se o avanço tecnológico tem sido válido, eu acho que sim, tudo somado com certeza. E eu acho que estamos num mundo muito melhor, não sabemos para onde é que vamos, mas realmente o ter acesso a toda a informação em tempo real, o poder intervir, a rapidez com que se tem, com que se comunica, com que se recebe, o acesso mesmo na parte cultural, uma série de coisas que via computador, via agora as tablets, eu estou muito convertido às tablets, como já perceberam, via computador se acede e com uma qualidade de imagem suficiente, com uma qualidade de som muitas vezes a melhorar, eu acho que sim, acho que tem sido positivo. A valorização dos jornalistas social, salarial, etc. Acho que os jornalistas que perceberam, que não se refugiaram, que não... Há jornalistas que ainda continuam a dizer que a internet não presta, que não sabem escrever no computador. Esses, se calhar, a não ser que sejam génios em determinadas áreas, estão condenados, mas isso sempre aconteceu ao longo da história, não é? Acho que os jornalistas que compreenderam o que está em causa têm sido valorizados e podem ser-lo mais. Não escondo que, hoje em dia, no jornalismo, cada vez mais, não se pode ter preconceitos e um bom infografista, um bom repórter fotográfico, um bom repórter de imagem é tão ou mais jornalista que um jornalista da escrita ou que o jornalista que está em frente das câmaras. Isso, enfim, já é cada vez mais aceito, teoricamente, não sei se na prática depois das relações somos todos iguais, mas se não continuará a haver uns mais iguais do que outros. Diria também que os programadores passam a ter uma função cada vez mais importante e mais criativa. E há aí uma entrada de pessoas que sabem da parte de programação que se torna muito importante para que o êxito e a rapidez com que os conteúdos e a qualidade com que os conteúdos chegam sejam, enfim, sejam eficazes e consigam. Mas dito isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu julgo que é cada vez mais difícil que haja censura. E viu-se agora. Quer dizer, quando, por exemplo, na Tunísia, fecharam os sites, etc. Não conseguiram fazê-lo por muito tempo. Mesmo em países onde as coisas estão aparentemente controladas, a maneira das pessoas receberem, terem acesso à informação melhorou. E, portanto, voltando à sua pergunta do avanço tecnológico, eu acho que sim. Acho que vale a pena e acho que há muito a fazer. Estamos no princípio de uma revolução. Temos é de evitar que ela caia no 1984.
Obrigado, Dr. Pinto Balsemão, não só pelo tempo que aqui dedicou a refletir em conjunto connosco, como também pela, eu diria, mais do que liberdade, pela abertura de alma que aqui hoje nos deixou, abrindo o seu pensamento e deixando-nos aqui reflexões que seguramente serão úteis, e também agradecendo-lhe muito o trabalho que teve de pôr por escrito um conjunto de sugestões concretas mesmo, que podem seguramente contribuir para o trabalho que os senhores deputados desta Comissão e a Assembleia da República quer levar a cabo relativamente à reflexão sobre a regulação da comunicação social em Portugal. Muito obrigado, senhores deputados, também. Estão encerrados os nossos trabalhos.
Muito obrigado.